Você está ouvindo Temática. O que acontece é assunto.
Vamos com a entrevista, 9 horas e 29 minutos. Há algumas semanas, o município de Lagoa Vermelha promoveu, a administração aqui de Lagoa Vermelha promoveu na Câmara uma audiência pública para debater algumas mudanças que estão sendo propostas pelo prefeito Gustavo Bonotto no plano diretor, que rege diversas regras aqui em Lagoa Vermelha. Essa mudança no plano diretor prevê a elevação máxima, do número de pavimentos de edifícios aqui em Lagoa Vermelha, que saltaria de 14 para 20, né, o limite em 20, e talvez um dos pontos que mais tenha gerado debates, que é com relação à mudança do zoneamento de uma área que fica bem na frente, até serve como estacionamento lá da Associação dos Motoristas, em um espaço habitacional. A ideia do prefeito, que concedeu entrevista aqui para a tua Rádio Cacique nesta semana, é de transformar aquele espaço em área residencial para que o terreno seja doado para uma empreiteira que vai construir ali, segundo o acordo, unidades habitacionais, né, do Minha Casa Minha Vida, que atenderiam a faixa 2, que são aquelas pessoas que ganham entre R$ 2.640 e até R$ 4.400, a renda da família, né? E gerou bastante debate aquela audiência pública. Algumas pessoas se manifestaram a favor e outras contra. Agora nós vamos conversar com o sócio proprietário da City Empreendimentos, Fernando Tramontini, que foi um dos empresários que foi até a audiência e questionou alguns pontos desta mudança do plano diretor. Tudo bem, Fernando? Bom dia.
Bom dia, Ricardo. Bom dia a todos os ouvintes e amigos da Rádio Cacique. De antemão, quero agradecer o espaço e a oportunidade aí para estar fazendo parte da programação da rádio, para a gente poder alencar e elucidar alguns pontos a respeito da dita audiência pública, como você relatou, que tem por visibilidade a fazer algumas alterações no plano diretor.
A gente pode elencar aqui, Fernando, quais foram os pontos principais que vocês criticaram, né? Não, você não foi o único empresário aqui de Lagoa Vermelha que criticou alguns aspectos, principalmente desta ideia de transformar a área que hoje é destinada a instituições. Nós temos lá a UAB, que ganhou terreno agora de pouco, tivemos também o pessoal do Retro Car Club, que ganhou um terreno, é naquela região. Quais foram os pontos que vocês apontaram como negativo e recebem mais crítica nesse sentido? Agora vamos focar no projeto que visa destinar aquela área ali para um projeto habitacional.
Certo. Vamos tentar dividir esses temas aqui em três partes, tá? Pra gente, como você já contextualizou todo o acontecido, o objeto dessa audiência pública, tá? Que visa, a primeira parte é fazer alteração do zoneamento do plano diretor. Tá? Isso aí seria um dos pontos para a gente contextualizar. Segunda coisa seria um projeto habitacional. Tá? E terceira coisa seria essa parte do aumento de número de pavimentos a serem construídas dentro de Lagoa Vermelha. Tá? Eu vou me deter nesses dois pontos que eu tenho conhecimento específico por mexo na área há muito tempo, que seria da alteração desse zoneamento, tá? E sobre o projeto habitacional que está sendo proposto pelo nosso Poder Executivo. Essa parte dos andares, dos apartamentos, eu prefiro não opinar, pois eu não tenho conhecimento específico para isso, e quando a gente não sabe, é melhor a gente não falar para não incorrer em erros, certo? Então, para nós começar, para você entender, a primeira propositura está para fazer alteração do zoneamento da área que era o antigo aeroporto, como se ia relatando, certo? O que acontece? Essa mudança é um grande equívoco. Tá? O antigo aeroporto era uma área do governo do estado, que foi doado para o município, e sempre essa área teve o uso protegido pelo nosso plano diretor por ser uma área administrativa e institucional. Recentemente, nessas audiências públicas, a gente fez parte, a gente participou, a gente sabia mais ou menos que ia ter alterações no plano diretor, mas não sabia bem do que se tratava. Então, nós tomamos um grande susto. Nós chegamos lá e consegui escutar várias coisas que, tipo, gritou à minha frente, aos meus olhos, que são coisas que eu acho que são completamente incompatíveis com o desenvolvimento futuro da cidade. Pois tem bastante coisa, eu acho, bastantes equívocos que eu acho que dá tempo de salvar ainda, sabe? Pois o que acontece? Essa alteração desse zoneamento, vamos dizer que o aeroporto não seja mais uma área institucional. Ele já estava abrindo brecha, vamos dizer, para a Universidade de Passo Fundo, que é uma coisa que ficou bastante polêmica, já veiculou em algumas mídias da cidade, tá? que estaria fazendo benefício para a UPF construir um loteamento residencial dentro de uma área que ela ganhou para construir um campus universitário. Tá? Então, isso são impactos que de quem está fazendo as legislações, quem faz as regras do nosso município, tem que levar em consideração, que às vezes parece que o plano é bonito, mas tem uma expressão para a gente usar, é um gato ensacado, isso aí está errado. Tá? O que é bacana daquela área? Aquela área é uma área institucional que tem por finalidade a construção de instituições que vêm em prol da sociedade. Não é lugar para fazer um loteamento residencial e nem construção de torres, acho, habitacional nesse momento. Tá? A nossa cidade, por exemplo, ela não tem falta de área territorial para expansão. Tá? Nunca faltou área, tem áreas em circunvizinhança de todo o município para expandir. Não precisa o município, nesse momento, estar dispondo de uma área nobre que no futuro vai fazer falta. Isso se chama falta de visão de quem está fazendo essas regras. Então, o legal é que dentro dessa audiência pública, eu fui uma das pessoas que pôde levantar a mão e pedir, pelo amor de Deus, dá só uma pensadinha, está errado. Tá? Se não tivesse levantado a mão, esse loteamento da UPF talvez já estaria até andando. Tá, isso aí já tinha passado e votado e terminado. Tá? Até o que, que a gente consegue conceitualizar para a gente pensar em futuro. Tá? Hoje aquela área lá não é uma área tão central, mas a gente tem que projetar a nossa cidade para mais daqui um tempo, daqui mais 50 anos, talvez muitos de nós nem estão mais aqui, mas vai ter nossos netos, nossos filhos e nós vamos deixar um legado. Né?
Tá, só para eu entender, Tramontini, esse assunto da UPF... Me parece que o debate está raso, como você falou, me parece que tem que ser aprofundado. A gente viu lá na audiência pública uma manifestação até breve e, inclusive, o prefeito, numa entrevista que concedeu aqui à Rádio Cacique nessa semana, falou que os dois assuntos vão ser trabalhados separadamente. Né? Um projeto vai tratar de liberar o PF para vender um terreno que eles têm lá para construir prédios, esse vai ser algo separado, e o outro assunto... que me parece que é o que gera mais debates até nesse momento, que é o do empreendimento voltado para o Minha Casa Minha Vida. O senhor falou que esse terreno aí ele está bem localizado, Lagoa Vermelha tem que pensar no futuro. A ideia dos empresários é de que, ok, construir um edifício voltado para o Minha Casa Minha Vida, mas em outro local, o Tramontini...
Vamos lá, vamos falar isso aqui. Eu queria terminar, mas depois nós podemos voltar nesse assunto, que seria a mudança do zoneamento daquela área específica. Tá? Então agora nós vamos falar um segundo assunto, que nem você está me perguntando, sobre o projeto habitacional proposto pelo nosso Poder Executivo. Tá?
Isso.
O que, que acontece com esse projeto? O projeto é um projeto extremamente mal pensado. Ele tem por intuito, por objetivo final, a construção de quase 200 apartamentos. Tá? Isso é o que soa bonito, é uma notícia bacana, é uma coisa legal. Só que a forma com que está sendo conduzida e feito esse projeto, eu chamei de amador e falta de conhecimento técnico. Vou explicar pontualmente por quê. Tá? Esse projeto ele atinge menos de 3% da população da nossa cidade que tem renda. Essa informação não é minha, é do IBGE. Tá? 97% das famílias que têm renda, talvez que se enquadrariam dentro desse programa, vão estar fora. Elas não vão ter capacidade de pagamento para poder chegar de acordo com esse projeto que está proposto. Tá? Essas informações que eu estou passando de aqui, elas são informações públicas e muito fácil de qualquer... Eu convidei todos os nossos representantes do Legislativo que chegassem até a Caixa Federal. Eles tiveram uma breve reunião antes com a gerência regional, se não me engano, de Passo Fundo, que teve uma explanada, que as pessoas que não têm esse conhecimento técnico sobre um financiamento, parece que é muito fácil, a gente vai fazer um projeto, o banco financia, vai dar o dinheiro e pronto. Tem muitos detalhes que a pessoa tem que saber o que está fazendo. Por exemplo, esse projeto eu estou vendo que não vai beneficiar nenhuma família de baixa renda aqui dentro da Lagoa. Por exemplo, ele fala em faixa 2, as pessoas também misturam muito sobre faixa 1, faixa 2 e faixa 3. Este programa está beneficiando pessoas e famílias que têm uma renda acima de R$ 4.500 a R$ 5.000 reais acima. Fora disso aqui, a família não tem capacidade de pagamento para adquirir as unidades conforme propositura desse projeto. Tá? Como, por exemplo...
O faixa 2 ele não é... Tramontini, de R$ 2.640 a R$ 4.400?
Vamos lá, como é que funciona o faixa 2? O faixa 1, um exemplo prático para você entender, é como se fosse as 119 casas que são bem famosas aqui dentro da cidade. O faixa 1, ele envolve município, estado e federação. As famílias que ganham lá são famílias de vulnerabilidade econômica, elas praticamente ganham essa casa. Tá? O faixa 2 engloba famílias que ganham desde R$ 1.300, certo? E vai até os R$ 4.400, depois faixa, passa para a faixa 3, que vai até R$ 8.800, se não me engano. Tá? Então, o que, que acontece? Esse projeto ele contempla uma parte da faixa 2, tá? Mas contempla só o teto da faixa 2. Quer dizer que todo mundo abaixo do teto não vai ter acesso, pois a capacidade de pagamento não é suficiente. Tá? O que, que acontece? Inclusive, nesse projeto, eu costumei dizer, ele já nasce morto, que se não tiver demanda, quer dizer, demanda de querer apartamento, eu sei que tem. O problema é demanda de conseguir os recursos do financiamento de acordo com a renda existente dessas famílias. Tá? Aí, com isso, ela seria aberta para a faixa 3, ou aonde precisar. Então, é um projeto que já nasce sabendo que vai morrer porque está errado. Então, a gente que mexe com isso aí, tem bastante tempo que eu mexo com esses financiamentos, há muitos anos, faço todos os dias, a gente consegue entender. E o legal é que a gente consegue explicar para famílias, com gente muito humilde, às vezes com pouco estudo, e essas pessoas conseguem entender. Então, eu estou achando muito mais dificuldade em conseguir mostrar isso para o corpo técnico, que talvez esteja ajudando a fazer esse projeto, e para os nossos vereadores que fazem as legislação. Eu estou gritando, levantando a mão e dizendo, está errado, não atinge o público que tem que ser atingido.
Você sabe, Tramontini, que eu sou leigo no assunto, mas vou fazer algumas perguntas aqui para a gente tentar entender melhor a situação. O prefeito me concedeu uma entrevista essa semana e ele falou que a gente tem carência aqui em Lagoa Vermelha de imóveis nesta faixa de preço para as pessoas que estão incluídas aí, né, que ganham um salário dentro do faixa 2. E certo. Que esse condomínio surgiria como uma alternativa para elas, né? Já que, por se tratar de um programa do governo, o pagamento ele é bem facilitado, né? Pode ser parcelado em várias vezes. A taxa de juros também é um pouco mais baixa do que o mercado vem praticando. Enfim, tem alguns benefícios aí que surgem por ser um programa do governo. Existe hoje uma carência também de imóveis nessa faixa de preço para quem se enquadraria num faixa 2 do Minha Casa Minha Vida?
Certo, vamos lá. Ótima pergunta. Tá? Para cada 100 imóveis comercializados dentro de Lagoa Vermelha, hoje, veja bem, números de negócio, não estamos falando em valor. Tá? Talvez acima de 90% está tudo dentro da baliza desse programa de financiamento Minha Casa Minha Vida. Olhe bem a informação que eu te dei. Tá? É uma das únicas linhas de crédito que realmente tem taxa atrativa e ela é operante. Tá? E ela tem alguns entraves e dificuldades. Eu vou tentar te elencar essa ideia de doar o terreno para você ver que a única pessoa quase que está ganhando é a construtora que iria ganhar essa licitação, que é outra coisa que eu acho errado, que já é direcionada para uma construtora aí que está recentemente terminando um empreendimento aí dentro da nossa cidade. Tá? Veja bem, o Poder Municipal, junto com a Câmara de Vereadores, criar um programa de habitação que não vai gerar um emprego sequer para dentro da nossa cidade, pois como já é endereçada essa licitação para essa empreiteira que eu estou referindo, tá? Não vai gerar um emprego dentro da Lagoa Vermelha. Essa construtora não vai comprar um prego no comércio local para poder executar essas obras. Tá? E ela vai estar ganhando o terreno. Tá? Olhe bem a diferença. Imagina que eu, Fernando, quisesse construir uma torre do outro lado da rua, na frente da UPF. Tá? Eu teria que comprar o terreno e para mim vender pelo programa Minha Casa Minha Vida, ele tem um teto de 190 mil. Então, ou seja, eu compro o terreno, construo o apartamento e vendo por 190 mil. Esta construtora vai ganhar o terreno, vai construir o apartamento e também vai vender por 190 mil. Tá? Segundo os vereadores, eles estariam estimando que poderiam dar R$ 8 mil de subsídio para essa família. Essa cota terreno é surreal, é muito baixa. Quem está ganhando o subsídio de verdade é a construtora que vai estar licitando, no caso, já direcionada apenas para uma. Por exemplo, aqui em Lagoa nós temos construtoras, não a minha, não a City, mas tem a Integral do seu Ivo Bassani. O seu Ivo constrói prédios e populares e de primeira categoria, de tudo que é jeito, faz 50 anos na cidade.
Numa tem conta rápida aqui, Tramontini, a gente fez até durante a entrevista, daria R$ 38 milhões de reais. Essa empreiteira poderia conseguir com a venda, né, dos apartamentos, então é bastante dinheiro.
Eu sei disso, mas não tem um contratado dentro da cidade e não compra um material, esse dinheiro vai tudo exportado para fora da cidade.
Exato.
Veja bem que legal, usar o dinheiro que vem do município, certo? Para usar para uma construtora de fora que não habita nada e o único que vai ganhar com isso é a própria construtora. Tá bem fácil de entender isso aqui, tá errado.
Tá?
Então o cara fazer... fazer um subsídio, deixa eu só concluir, o cara certo. Fazer um subsídio habitacional vindo do município é muito importante e necessário, tá? Deixa eu até elencar uma conta aqui que você tem que fazer antes de você me fazer a próxima pergunta. Vamos fazer uma conta mental para as famílias conseguirem elucidar e entender. Imagina uma família que ganha R$3.000 por mês, que aqui dentro da nossa cidade é considerada, infelizmente, uma mega renda, tá? Essa família tem que ter no bolso R$7.000 para pagar a nível de despesas contratuais para contrair o financiamento habitacional, tá? Só aí já dá uma peneirada bem grande. Alguns conseguem, outros não conseguem. Não bastando isso, o dispêndio mensal dessas famílias seria o seguinte: para pagar o financiamento da habitação advindo do recurso federal da Caixa, é uma parcela de R$900 por mês. Aí tem uma parte chata desse financiamento que a gente chama de recurso próprio, é a contrapartida que o comprador tem que dar para a construtora em virtude da compra do imóvel. Tá? Uma das coisas sugeridas nesse projeto é que ela parcele, tá? Então, a parcelar mais ou menos em 30, 40 vezes. Esses 30, 40 vezes, a pessoa para comprar esse imóvel de R$190.000, ele vai gastar entre R$30.000 e R$40.000, ou seja, é R$900 de parcela do financiamento, mais R$1.000 do recurso próprio. O que, que isso significa? Uma parcela mensal de R$1.900 para uma família que ganha R$3.000, como exemplo, isso corresponde a 63% da renda dessa família. O único jeito dessa família comprar esse apartamento, talvez ficando por esses 36 meses, talvez sem se alimentar, sem comer, sem fazer alguma coisa, vai ter que ser por aí.
Certo.
Eu estou levantando a mão e gritando porque a forma como está sendo abordado está errado.
Sim.
É necessário que faça que se subsidie do jeito certo e assim está errado. Tá? É,
Tramontini,
não beneficia quase ninguém.
Certo. A gente tem bem pouco tempo aqui, há mais ou menos 2 minutos. Eu quero fazer uma outra pergunta, já que o senhor é ligado ao mercado. O senhor falava até em direcionamento de licitação, né, que inclusive é um crime. Sendo que uma parcela muito pequena da população de Lagoa Vermelha teria condições, né, como o senhor falou no início da entrevista, de adquirir um apartamento nesta área. Corre o risco da empresa que ganhar esse terreno não conseguir fazer, então, a venda desses apartamentos? Porque a ideia é construir duas torres, né? Então dividir aí esses quase 200 apartamentos, construir primeiro uma torre e depois uma outra. O senhor vê que existe esse risco? Porque se não há mercado, também é provável que não haja interessados, né, em participar desse processo.
Existe esse risco, só que nessa lei que estão fazendo, que eu julgo como uma lei bem atrapalhada, bem sem fundamento, que hoje muita gente não tinha essa informação. Hoje todos os nossos legisladores têm essa informação. Então é legal que cada eleitor que falou, que botou o seu vereador lá que está legislando hoje, tomara que essa conversa chegue a todos, tá? Que daí ele vai poder cobrar esses seus representantes. Nessa própria lei já vê que se não houver demanda já vai poder subir de classe. Tá? É lógico que isso vai acontecer, porque a nossa renda da nossa cidade, da nossa família, é uma cidade pobre, é uma renda baixa. Tá? Então ele está focando num lugar totalmente errado, o alvo está torto e a gente está tentando levantar a mão para dizer: para, moço, que estamos pulando num buraco, está errado.
Então pode ir para o faixa 3,
Tramontini. A área institucional, pensa.
Sim, então pode ir para a faixa 3, essa é uma informação importante. Caso não tenha demanda na 2, passa para 3.
Já está previsto em lei, já está previsto em lei. E daí é o seguinte, ó, só que nós temos que explicar para os nossos vereadores que, por exemplo, o pessoal que representa o pessoal que trabalha nas fábricas, o maninho que representa o pessoal lá da Nutriz, o próprio Vardão da sua comunidade, o Wilson Papeleiro, tem que avisar que quase todas, assim, aquelas pessoas que moram ali, não vão poder passar nem de bicicleta na frente desse empreendimento, porque não tem renda compatível para comprar.
Certo. Fernando?
O resumo, deixa eu, por favor, terminar. O resumo disso aqui é o seguinte: nós estamos fazendo um plano, um projeto habitacional com dinheiro do município, usando terras, ou seja lá o que for, não estamos gerando um emprego, não vai movimentar esse dinheiro dentro da cidade e ainda não atinge as famílias. E para terminar, eu fui surpreendido que isso aí, essa notícia já vinculou desde ontem. O nosso presidente da Câmara de Vereadores, o senhor Gabriel Vieira, pegou e convocou uma sessão extraordinária para pegar e votar isso aqui goela abaixo amanhã. Isso aí chega a doer os olhos. Tomara que essa entrevista chegue a muitos lares, a muitas famílias, que isso aqui é uma entrevista apartidária, só que é um negócio, eu chamo claramente, é uma lambança.
Certo. Fernando, eu quero agradecer o teu tempo e debater com a gente esse tema aqui, que é super importante. Infelizmente, o relógio aqui nos limita. Eu quero agradecer a sua entrevista e fica também um espaço aberto para no futuro a gente voltar a debater também esses outros temas aí da mudança do plano diretor. Um abraço.
Obrigado pelo espaço. Grande abraço a todos.
Fernando Tramontini, sócio-proprietário da City Empreendimentos.